Literatura em Movimento.
Descontei, tá? Você bota tudo a história da hora errada. Tudo a história foi ontem, né? Porque você tava lembrando aqui, conversando, né? Sobre como foi legal a coluna com Lula Couto, né? Aí, inadvertidamente, o dedo ali do engenheiro de som escapuliu e foi no Tudo a História, né? Aí eu também aqui fiquei aflito pra aquela coisa e saiu duas e não tem nada a ver. Enfim. Voltamos à programação normal. Meu querido Lívio Meirelles. Boa noite, Lívio.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da nossa Rádio Jornal. Prazer novamente estar aqui falando de livros com vocês. Rádio ao vivo, né, Marcelo?
Acontece isso. Você já percebeu, na sua época, lá na Rádio Cidade, acontecia também isso, Lívio?
Olha, na época da Rádio Cidade, na época da Antena 1, na época da Jovem Pan, acontecia direto. E era tocar vida, vai fazer o quê? Rádio ao vivo, né? Por isso que é gostoso.
É verdade. Né? Foram três rádios que o Lívio passou aqui em Recife, né? Jovem Pan, Antena 1 e Cidade, é isso?
Isso.
Muito bom, muito legal.
Exatamente, bons tempos.
Bons tempos.
E agora tô na primeiro lugar em qualquer lugar.
Maravilha.
Que honra.
Bom demais. E muito bem recebido e muito bem quisto. Ô, Lívio.
Obrigado, Marcelo.
Você traz convidada hoje, né?
É, hoje a gente tem uma convidada especial. Nós conversamos, a coluna conversou durante a semana com a diretora executiva da Câmara Brasileira dos Livros, que é a CBL, né, que é o órgão que representa, né, nacionalmente, né, o negócio do livro no Brasil, que é a Fernanda Gomes Garcia. Né, a gente conversou com ela, enfim, fomos perguntar como é que estão as coisas, né, como é que a Câmara Brasileira do Livro está vendo esse momento aí tão difícil para o mercado editorial brasileiro, né? Uhum. Especial essa pandemia que causou o travamento do negócio livro, a questão das livrarias, enfim. O tempo dela estava curto, enfim, nós fizemos apenas duas perguntas, mas são extremamente importantes para a gente ouvir e entender como é que a CBL e como é que o negócio do livro está andando no Brasil, tá bom? Vou falar a primeira pergunta e aí vocês soltam a sonora aí, né?
Maravilha.
A primeira pergunta que eu fiz a ela foi basicamente assim: como é que a CBL está analisando esse momento de fechamento do comércio livreiro por conta da epidemia do Covid-19 e quais são as ações efetivas da Câmara Brasileira do Livro? Quais são essas ações e o que eles vêm realizando para apoiar as editoras e principalmente as livrarias? Vamos ouvir.
Oi, Lívio, boa noite. Boa noite, ouvintes aí do Literatura em Movimento. Primeiro eu queria agradecer o convite, assim, um enorme prazer poder participar com vocês desse bate-papo, de um programa que fala de literatura, que é, a gente tem notado aí nesse momento de pandemia como a literatura é fundamental, como as artes são fundamentais. É muito importante ter programas que falem disso, agradecer você por organizar esse programa. E acho que com a pandemia ficou muito evidente como a gente precisa da literatura, da música, da arte para continuar, né? Para seguir em frente. Então, como a gente comentou, como você respondendo aí sua primeira pergunta, Lívio, é um momento bastante desafiador, né? A pandemia pegou todos de surpresa. A gente diz, olha, o setor do livro já precisava de transformações, né? Muitos empresários do setor do livro já estavam olhando para isso, transformando suas empresas, pensando em novas formas, tanto de fazer o livro, como de comercializar o livro e de como se relacionar com seus leitores. Mas a pandemia ela veio de uma forma muito drástica, né? Atingiu todos os setores, não só o setor do livro, está todo mundo se repensando, se transformando e passando por enormes dificuldades e por grandes desafios. A gente, logo que entendeu, assim, que conseguiu detectar que a gente teria que passar por um momento aí de distanciamento social, assim, muito rapidamente, a gente se reuniu aí com empresários do setor, a gente já encaminhou um ofício para o Ministério da Economia, um ofício para o BNDES, para o Ministério da Cultura, já tratando de algumas questões e de algumas solicitações que a gente entendeu que seriam urgentes e que seriam importantes para o já, para o agora. A gente encaminhou um ofício para o Ministério da Economia pedindo a prorrogação dos pagamentos dos impostos, redução de taxas de juros, pedindo a criação de linhas de crédito, né? Pedimos a manutenção dos programas de compras de livro em andamento, que eles fossem cumpridos, porque assim muitos empresários já se comprometeram economicamente com esse contrato de venda de livros. Então a gente pediu uma série de coisas. Mandamos um ofício para o BNDES falando assim, da necessidade de linhas de crédito para que o setor atravesse esse momento, linhas de crédito facilitadas, com juros mais baixos, com desburocratização, com a retirada de certos entraves. E a gente entendeu o seguinte, que boa parte do que foi solicitado nesse primeiro momento já foi atendido nos pacotes grandes. Assim, eu acredito que como estas demandas tenham sido de vários setores, não só do nosso, isso acabou saindo aí, vai, relativamente rápido, né? Não posso dizer rápido, porque também ficamos na ansiedade, achávamos que isso podia ter acontecido antes, mas relativamente rápido. Então, assim, já há possibilidade de prorrogação de impostos, já há possibilidade, já foram criadas linhas de crédito pelo BNDES e uma série de outras coisas. Nossa leitura agora, por exemplo, com relação ao crédito, a gente viu, sim, as linhas foram criadas, mas a gente está enxergando e está ouvindo aí dos empresários que está difícil acessar o crédito, né? Que há uma série de exigências. Então, qual que é a segunda etapa do trabalho que nós estamos fazendo? Nós temos conversado com bancos, a gente está numa conversa muito próxima com a Caixa Econômica Federal para viabilizar algumas coisas com mais facilidade, mais rápido, para garantir aí que o setor consiga fazer essa travessia com o recurso necessário. A gente sabe que o dia a dia do empresário, do pequeno empresário, ninguém tem lá grande capital para se manter por muito tempo. Então, é importante ter o capital de giro. A gente tem atuado bastante nisso e acho que em breve a gente deve anunciar alguma coisa. Temos olhado também com muito cuidado e buscando fazer uma análise muito detalhada do que vem por aí, né? Porque precisa atravessar, mas também precisa continuar. A gente sabe que muita coisa claramente vai mudar. A gente nota isso no nosso dia a dia, nas nossas casas. Quem está trabalhando de forma afastada consegue já perceber algumas mudanças. Então, a gente tem atuado para que a retomada das livrarias, a retomada do comércio de livros, se dê de uma forma que seja viável, né? E que essas empresas consigam manter os seus negócios e adequar os seus modelos de negócio a essa nova realidade que vamos viver. Então, assim, tem o trabalho aí da travessia e tem um trabalho para frente. A gente está desenvolvendo internamente um projeto de apoio às livrarias pequenas, livrarias independentes, que a gente considera que são espaços fundamentais para a nossa sociedade, para o leitor, para o mercado. É na livraria que você consegue estabelecer uma relação com o livreiro, descobrir novos livros, novos autores. A gente entende esse papel da livraria e a gente está trabalhando para que esse espaço tão importante, tão especial, continue existindo. Uma outra coisa que a gente tem feito é passar informação, né? A gente sabe que são muitas informações, as redes sociais estão aí, tem informação imprecisa, tem fake news, tem um monte de coisa. Então, o que a gente tem buscado é fazer também uma curadoria dessas informações, acompanhar tudo o que tem acontecido no Poder Legislativo, no Executivo. Então, tudo que sai de norma, seja trabalhista, seja norma tributária, regras das retomadas. Agora a gente está dando uma estudada nos planos de retomada e das atividades, E a gente tem informado isso, né, trazido essa informação para o público através das nossas newsletters, através das nossas lives. A gente tem realizado lives para manter o livro em pauta. A gente tem um programa que chama Arena Virtual, que é uma referência à Arena Cultural da Bienal do Livro. E tem sido de muito sucesso, assim, é muito interessante ver como as pessoas gostam de livros e quando a gente coloca o assunto ali em discussão, quando a gente se envolve com aquilo. O Prêmio Jabuti, a gente também tem feito lives aí com ganhadores do Prêmio Jabuti. Aliás, uma das medidas que a gente tomou a pedido das pessoas foi prorrogar as inscrições do Prêmio Jabuti. Elas terminariam agora no dia 30, a gente prorrogou por mais 30 dias para que a gente ouviu que assim, havia uma dificuldade de ter acesso ao arquivo. Muitas vezes o autor queria se inscrever, mas não conseguia receber o arquivo da editora em tempo. Alguns casos em que o livro impresso é necessário, não estava ali tão fácil. Então, a gente entendeu que era importante fazer essa prorrogação e fizemos. As inscrições continuam abertas. Com relação ao trabalho da CBL em si, a gente também muito rapidamente tomou cuidado ali com a nossa equipe, já colocamos todos em home office. Não foi um desafio tão grande porque os nossos serviços eles já estão online, né? A gente já vinha trabalhando nisso. Então, assim, o ISBN, a ficha catalográfica, a própria assessoria jurídica, a carta de exclusividade, elas estão funcionando normalmente com todos os nossos colaboradores atendendo de suas casas. E os pedidos sendo feitos através de sistema, isso está rolando muito bem também, com muita tranquilidade. A gente está bem satisfeito com a entrega que a gente está conseguindo fazer. Tem muita coisa aí para acontecer, a gente está realmente estudando várias possibilidades e com um olhar muito atento para as mudanças, para os cenários que mudam de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então, todos esses projetos que eu estou contando aqui para você, tem outras coisas sendo pensadas e pode ser que semana que vem surjam coisas novas. O que a gente quer é poder trabalhar com a maior agilidade possível e conseguir fazer as entregas necessárias e ser bastante útil aí nessa travessia, nesse momento de ir para o tal do novo normal aí que os especialistas tanto falam.
Pronto, okay.
Além disso, né, a coluna também perguntou, Marcelo e ouvintes, uhum. Sobre uma dúvida que ficou, porque muitos eventos literários, não só no Brasil, quanto no mundo inteiro, foram cancelados. Né? No primeiro momento foram adiados e depois cancelados. Então a gente perguntou também para a Fernanda, né, diretora aí da Câmara Brasileira do Livro, né, a Fernanda Gomes Garcia, que ela é diretora executiva, como é que estaria isso em relação à Bienal do Livro 2020, que está marcada para esse ano em São Paulo. Então, eu perguntei se ela está mantida e se ela vai acontecer no mesmo local e no mesmo formato. Então, vamos ouvir a resposta, que é uma resposta oficial da CBL a respeito da Bienal do Livro de São Paulo, que é o maior evento de livros do ano de 2020.
Bom, Lívio, com relação à Bienal Internacional do Livro de São Paulo, ela tem data, né? Ela vai acontecer do dia 30 de outubro até o dia 8 de novembro. De Casa Nova, a gente fez uma mudança, está indo para o Center Norte, que é um espaço que está incrível, que está novinho, preparado, está recebendo os eventos mais importantes e mais modernos aí de São Paulo. Então, a gente ficou muito feliz com essa mudança. A mudança de espaço foi o que fez a mudança de data da Bienal acontecer. Né? Acho que todo mundo está acostumado com a Bienal que durante anos aconteceu sempre no período de agosto, às vezes finalzinho de agosto, começo de setembro. Mas quando a gente fez a opção de mudar de espaço, já lá no final da Bienal de 2018, a gente teve que fazer essa escolha de data também, porque não tinha esse período disponível. Então, a gente entendeu que era melhor ir para um espaço mais adequado, mais moderno. A gente achava que a Bienal merecia isso. O Center Norte tem condições aí de receber isso muito bem. E a gente fez essa opção. Então, hoje a Bienal está prevista para um período diferente do que ela aconteceu ao longo desses anos. No final das contas, essa mudança foi bastante feliz. A gente está muito feliz com a escolha. Tanto por conta do espaço, que era um desejo ir para um espaço diferente, mais moderno, quanto por conta da data, porque no final das contas, Com a chegada aí da pandemia no Brasil, a maioria dos eventos que aconteceram aí no primeiro semestre tiveram que ser cancelados ou adiados, e agosto seria um período que ainda estaria muito próximo, né? Eventos previstos para agosto a gente tem visto que estão mudando de data ou sendo adiados indefinidamente. O que a gente tem feito é acompanhado também as mudanças com relação à retomada das atividades. Nós temos, isso é uma coisa que se acompanha semana a semana. Até o momento, inclusive, a gente tem feito troca, conversado com a Reed, que é a organizadora parceira nossa nesse evento, e com eventos paralelos, inclusive tem evento da Secretaria Estadual de São Paulo previsto para novembro, e que a previsão é que de fato aconteça. A grande parte dos eventos que estão sendo adiados estão sendo adiados para novembro ou dezembro. Então, deve vir um pico aí da nossa pandemia. A gente está ouvindo isso já faz um tempo, mas eu acho que nas duas últimas semanas a gente tem visto como a pandemia cresceu, né? Ela vai ter um pico e vai ter uma queda. É uma coisa que tem que acompanhar semana a semana, mas a Bienal ela está mantida. Os expositores estão mantendo seus contratos, assim, nós não tivemos desistências, nós estamos trabalhando a questão da programação, estamos trabalhando a campanha, logo, logo tem coisa saindo por aí. É claro que a gente está atento a tudo que está acontecendo, então esse acompanhamento de cenários faz com que a gente também pense em coisas inovadoras para a Bienal. Ela vai acontecer da sua forma tradicional, mas a gente está olhando para tudo o que está acontecendo, a gente está olhando para a mudança de comportamento do consumidor, a gente está enxergando uma série de coisas e possibilidades. Mas são cenários que eles mudam de um dia para o outro, de uma semana para outra. A gente tem que acompanhar. Como já conversamos com várias pessoas, inclusive do governo do estado de São Paulo, em nível federal, e os eventos de novembro, dezembro, tendem a acontecer de uma forma mais natural, provavelmente com regras sanitárias diferentes, que isso vai ser uma coisa comum, né? A gente já está vendo isso, provavelmente com algumas adaptações. Mas a gente está muito confiante aí, acredito que logo, logo vocês vão estar vendo coisas acontecendo para a Bienal, a campanha indo para a rua, e a gente está muito, muito animado e muito determinado para fazer a Bienal acontecer. Vai ser um momento importante, né? Vai ser esse momento de retomada, a gente conseguir fazer isso com um evento da importância da Bienal, com o que ela representa para os amantes do livro, eu acho que vai ser muito importante. Então, a gente está muito animado com isso, viu?
Bom, é isso então, né, ouvintes. E, Marcelo, a diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro fala com exclusividade, né, para a Rádio Jornal, e explica que a Bienal do Livro de São Paulo, na Bienal do Livro Internacional do Livro, que é o maior evento do Brasil de livro, está mantido para o mês de novembro em São Paulo, sem nenhum entrave até agora, né? E vamos torcer que seja assim, né, Marcelo?
Muito legal. Adoramos a sua entrevista com a diretora da Câmara Brasileira de Livro, bem instrutiva, e trouxe muitas informações pra gente, viu, Livro? Muito legal.
Sem dúvida. E isso com exclusividade, isso que é importante a gente colocar sempre.
Muito,
né?
Bom.
É um conteúdo exclusivo para os nossos ouvintes, sempre é importante, principalmente quando a gente está falando de livros e num momento que ninguém sabe direito o que está acontecendo, né, Marcelo?
É verdade. Bom,
todo dia, olha, eu fiz essa pergunta porque todo dia vem alguém, um autor, vem um amigo, vem um livreiro. Lívio, você que está aí no meio, qual é a notícia da Bienal? Bienal vai acontecer? Não vai acontecer? Uhum. Né? Porque as pessoas até se programam com uma certa antecedência, né, Marcelo?
É verdade, isso,
né,
mesmo.
O pessoal aí do Nordeste mesmo, né, tem que descer, tem que de hotel, ver a casa de alguém, né? Tem que comprar ingresso, enfim. É uma logística que tem que ser feita, né? Então, todos os eventos sendo cancelados, né? A gente teve o cancelamento da Flip, né? No primeiro momento, né? Estamos aguardando aí se eles falam mais alguma coisa, mas o que tudo indica. Então, a gente fica... foi em cima dessa pergunta e deu... E a gente trouxe uma informação aí exclusiva em primeira mão para os ouvintes aí da nossa Rádio Jornal.
Muito bom, meu querido Lívio. Fechamos?
Fechamos. Um grande abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, né? Temos boas notícias aí do grande Maciel e do grande Ciro, né?
Graças a Deus.
Que estão melhorando cada vez mais. Em breve estarão aí no microfone também da Jornal. E eu peço que você também se cuide. Para os nossos ouvintes, um grande abraço e boas leituras.
Um grande abraço, muito obrigado, Lívio. Valeu.
Valeu.
Lívio Meirelles, trazendo a literatura em movimento.